Presidente, senador Aníbal Diniz, hoje pela manhã a Comissão de Direitos Humanos realizou um debate com as centrais sindicais, confederações, sindicatos, sobre uma proposta que está vindo na Câmara que vai modificar a Lei 12.619 de 2012, que trata da profissão do profissional do volante. Em resumo, senhor presidente, hoje pela manhã, a Comissão de Direitos Humanos realizou essa importante audiência pública, porque está muito preocupada, que foi passada a imagem aqui para os senadores, que havia um amplo acordo. Eu estou aqui com dois manifestos. Um manifesto vindo de São Paulo, contrário às alterações da Lei 12.619, e o manifesto também do Rio Grande do Sul. Se refere às mudanças nessa lei que eu citei, oriundas do PL 4246 de 2012, aprovado pela Câmara e que está aqui no Senado. É bom lembrar que aqui no Senado também tem de minha autoria tramitando o Estatuto do Motorista. Nesse Estatuto dos Rodoviários, dos Motoristas, é que seguia um arcabouço legal para tratarmos desta questão com a delicadeza e a profundidade e a responsabilidade que o momento exige. Porque nós temos profissionais autônomos, temos soletistas, temos pequenos empresários que também estão preocupados da forma como eles vão tratar os autônomos e os seletistas. Tem toda uma questão simbólica, que é a redução da jornada. Esse projeto que vem da Câmara altera a jornada para mais, quando que o movimento hoje no país, liderado pelas centrais e confederações, é pela redução de jornada e não a ampliação da jornada. Enfim, desse encontro foram tirados, hoje pela manhã, alguns encaminhamentos que eu me propus a apresentar aqui no plenário do Senado. Primeiro deles, entrarei em contato com todas as centrais e confederações para que eles expressem por escrito a posição em relação a esse projeto. Até o momento, a UGT, a CGT, a Força Sindical, a Nova Central, a Central do PCdoB, que é a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e também um setor amplo da CUT, se posicionam contra o projeto da forma que veio da Câmara. Isso não significa que a gente não possa discutir, aprimorar e avançar com o projeto. Foi me pedido também, eu farei isso, eu já fiz, em nome da comissão, uma audiência com o presidente do Senado. Foi também pedido que eu entrasse com requerimento para que tivéssemos uma comissão geral aqui no plenário, para que debatesse-se de forma transparente, tranquila, a lei em vigor, a proposta que vem da Câmara e o que efetivamente nós podemos aprovar. O que não dá é para querer vender gato por lebre, quererem aprovar uma lei que os trabalhadores não foram ouvidos. Pelo menos foi isso que eu ouvi hoje pela manhã. Todos os representantes dos trabalhadores nos disseram hoje, lá pela manhã, que eles não foram ouvidos sobre essa lei. Então, o que eu entreguei com pedido para realizar uma comissão geral. Comissão geral, defendem contra ou a favor o tema em debate e os senadores votarão conhecendo a matéria. Foi-me feito também um pedido e aprovado na comissão para que esse projeto 4.246 seja apensado para um debate mais amplo com o Estatuto. Por solicitação dos participantes, eu faço também aqui, para que fique nos anais da Casa, dois manifestos. Um manifesto da entidade de representantes de trabalhador e transporte rodoviário de carga e passageiros do Estado do Rio Grande do Sul, assinado por inúmeras entidades, contra o projeto da Câmara a favor da lei, mas entendendo que a lei pode ser melhorada. E o manifesto do Fórum Nacional em Defesa da Lei 12.619 de 2012, Lei do Chamado Descanso, realizado em São Paulo. Todos os participantes da reunião de hoje pela manhã na Comissão de Direitos Humanos foram contra o projeto da forma que está vindo da Câmara para o Senado. E por isso, senhor presidente, eu quero deixar aqui, nesse momento, registrado os dois manifestos, para que ninguém diga que eu estou contando história. Um deles é esse aqui, com o título Ele Junta o Dinheiro, Enquanto as Famílias Juntam os Pedaços. Carta de São Paulo, defesa da Lei 12.619 de 2012, por menos acidente e mais vidas. E aqui está quem atrás assina esse manifesto. Desde a entidade dos policiais rodoviários, a FETROPA, a CNTTT, a UTF, a Nova Central, a Força Sindical, a UGT, a CNTA, a ANAMATRA, Associações Nacionais dos Juízes do Trabalho, também é para ninguém diga aqui que eu estou inventando história. Eu sou aberto sempre ao diálogo, à conciliação, ao entendimento, mas não posso concordar que uma proposta como essa, que tem a recusa, eu não vou dizer repúdio, né? Que há uma recusa por 80% já por documentos que recebi do movimento sindical, eu vá permitir que passe sem, no mínimo, um debate transparente, claro, aqui na casa e alterando aquilo que for necessário. A ANAMATRA, a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, que por unanimidade também tirou essa posição. A Federação dos Caminhoneiros, também autônomos e cargo em geral do Estado de São Paulo, FETRABENS, também assina o documento. Movimento Unificado dos Trabalhadores em Transporte, o MUT, também assina. Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho foi mais além. Eu não vou aqui nem repetir tudo o que disse lá o representante do Ministério Público do Trabalho. Mas ele disse, em resumo, que é uma violência. Desde que a lei foi aprovada, diminuiu o número de mortes no trânsito em torno de 40%. No mesmo período, morreram 4 mil pessoas. Nos 2 anos que a lei está em vigor, o número de mortes baixou para 2.400. Olha, quase 40% a menos de morte. São 1.600 vidas que essa lei salvou. A Unicam, pois tem aqui CRT São Paulo, CRT Goiás, FENAPRAF, que é a Federação dos Policiais Rodoviários, o SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, todo mundo sabe a seriedade também dessa entidade quanto às outras, SOS Estradas, Programa Segurança nas Estradas, CNSEG, Agência Social, Abramet, ANPT, FENSEC, que é a Federação Nacional de Seguros Gerais. Enfim, o documento é amplo, os dois, né? Mas eu faço questão de só dar alguns destaques aqui. A norma vigente há 1 ano e meio, embora sob intenso ataque, já apresenta importantíssimos resultados, já apresenta positivos. Enquanto a violência no trânsito quase dobrou de 2007 a 2011, o número de mortos, feridos e acidentes envolvendo caminhões e ônibus caiu 40% no mesmo período com a lei. Esse resultado se explica pelo seguinte fato: 25% dos motoristas já trabalham respeitando o limite legal de 8 horas de trabalho. O número de motoristas que trabalham mais de 16 horas por dia caiu drasticamente. Olha, só 25% está cumprindo a lei. Calcule se 75% cumprissem e já diminuiu em 40% os acidentes no trabalho. Essa é uma síntese do que diz esse manifesto, que eu vou deixar aqui para quem quiser, está aqui nos anais, e todas as entidades que assinam, está aqui a capa, onde eu li o que diz a capa. Depois veio um manifesto que houve um grande encontro lá no Rio Grande do Sul, e eles mandaram um manifesto e pediram também que eu lesse em nome do povo gaúcho e na visão dele, porque era um encontro que ultrapassava as fronteiras do Rio Grande, que eu lesse o manifesto. Eu vou ler pelo menos em parte o manifesto, senhor presidente. Manifesto das entidades representativas dos trabalhadores de transportes rodoviários e cargos de passageiros reunidos no estado do Rio Grande do Sul. desnecessário dizer da importância dos trabalhadores em transportes rodoviários para alavancar a economia do país. Porém, a falta de uma lei específica permitia que a grande maioria das empresas exigissem dos profissionais do volante em carga uma carga horária exaustiva de jornada, sem limites, conforme relatos dos profissionais e suas entidades representadas. Fator esse que contribuía para um elevado número de acidentes, sem falar nas consequências à saúde dos mesmos, pois para satisfazer a vontade daquele que só pensa no lucro, as cargas eram exageradas. E o uso, infelizmente, de anfetaminas, passando depois para drogas pesadas, mutilando assim a própria saúde, ceifando vidas e deixando ao longo de rodovias centenas de mutilados que causavam aos cofres públicos, inclusive cerca de 60 bilhões por ano, que são suportados pela sociedade. Em maio de 2012, a Presidente da República sancionou a Lei 12.619, conhecida como a Lei do Descanso para Muitos. Para nós, profissionais de volante, seria a Lei da Vida, trazendo assim a toda a categoria uma legislação voltada ao profissional do volante, esperada há mais de 40 anos, desde seu primeiro projeto. Uma legislação construída por entidades representativas dos trabalhadores dos transportes e também de empregadores. Porque isso é verdade. Quando eu apresentei aqui como relator o meu substitutivo, eu fui recebido, inclusive o senador Clécio, que é um dos grandes empresários do setor da área. Todos foram à Comissão de Direitos Humanos, me entregaram a proposta, dizendo que aquilo era a visão de empregados e de empregadores, e assim eu a defendi aqui no plenário com essa visão. Houve 19 vetos, é certo. Se houve, então, alguma mudança devido aos vetos, vamos sentar, discutir e construir algo que tenha a visão dos dois setores, tanto de quem emprega como de quem é empregador. Senhor presidente, com certeza, senhor presidente, vale salientar que num passado pouco distante, caminhões eram conduzidos pelo profissional do volante, tinham capacidade de transporte no máximo 45 toneladas de carga e mediam até 18,60 metros, exceto veículos especiais com avanço de tecnologia. Os caminhões de hoje têm capacidade de transporte de 80 toneladas e chegam a medir também quase o dobro, 33 metros, exigindo, então, com certeza, uma capacitação adequada do motorista para conduzir o mesmo. Daí se pode imaginar as condições físicas e psicológicas do trabalhador após uma jornada diária de trabalho, muitas vezes em rodovias, em condições precárias, de tráfego, como realmente são a maioria em um país de dimensões continental como o nosso. Em resumo, senhor presidente, não preciso ler cada detalhe do manifesto, na referida lei se estabeleceu que seguia a jornada de trabalho, o tempo de descanso, tempo de espera, descanso entre jornada, descanso semanal e demais de condições de trabalho, visando o bem-estar dos trabalhadores rodoviários e também proporcionando aos demais usuários das estradas maior tranquilidade em suas viagens, pois teríamos motoristas profissionais descansados com jornada devidamente controlada pelos seus empregadores e também pelos sindicatos, visando uma maior segurança também para as empresas no que diz respeito ao capital empreendido e entregue a esses profissionais para exercerem suas funções. Aos poucos, tanto os trabalhadores como os empregadores estavam se adaptando ao novo sistema, salvando vidas. E aqui os dados do trânsito já demonstravam uma grande vitória quando as pesquisas relacionadas a acidentes de trânsito feita pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, comprovaram que das 4 mil mortes anuais registradas no passado recente, apenas nas rodovias federais, cerca de 1.600 pessoas evitaram de morrer após a lei em questão, que é a Lei 12.619, que aqui eu estou comentando. Tudo isso exposto, senhor presidente, eles dizem que a atual proposta da Câmara eleva a jornada de trabalho, reduz o tempo de descanso, traz de volta as comissões sobre fretes como forma de pagamento ao trabalhador, que é uma forma de induzir a ultrapassar todos os limites humanos, reduz de 130% para 20% a remuneração do tempo de espera, reduz de 36 horas para 24 o descanso semanal, entre outras propostas ali colocadas, pois nos remeteria, segundo diz aqui esse manifesto, a um passado sem regras, onde imperou a lei do maior e mais forte. Voltaríamos a carregar em nosso peito a tarja de assassinos das estradas. Tudo isso exposto, as entidades abaixo relacionadas dirigem a Vossa Excelência uma solicitação de apoio no Senado Federal com a finalidade, não é só de rejeitar, de alterar, aqui está escrito isso, o aludido projeto de lei e proporcionar oportunidade aos legítimos representantes dos trabalhadores de expressar suas opiniões em conjunto aos demais órgãos oficiais representativos, pois a aprovação do Senado Federal, da forma que se apresenta o projeto que vem da Câmara, seria a decadência de uma profissão tão importante no cenário de um país em franco desenvolvimento. Esperamos, pois sim, sermos ouvidos com a devida atenção. Aí termina, senhor presidente, a carta manifesto é dirigido a mim, mas assinam a carta, sim de Mercosul, Rio Grande do Sul, sim de Rodosul, Rio Grande do Sul, Sinecaga, Rio Grande do Sul, sim de Líquida, Rio Grande do Sul, sim de CAP, Rio Grande do Sul, Sindicato dos Rodoviários de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Sindicatos Urbanos, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Sim de Guaíba, Rio Grande do Sul, Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas, Rio Grande do Sul, Jorge Luiz Frisso, secretário de Transporte da Força Sindical, Rio Grande do Sul. Como vemos, senhor presidente, aqui há sindicatos filiados à CUT, filiados à Força Sindical, filiados à Nova Central, filiados ao GT, à CTB, à UGT, enfim, à Central do PCdoB, que é a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, todos questionando esse projeto. Eu quero aqui dizer a todos aqueles que trabalharam para que esse projeto fosse aprovado lá na Câmara, eu não estou aqui fazendo nenhum ataque pessoal a ninguém. Eu só quero que a gente faça um bom debate aqui, bem transparente, tranquilo. Essa é a casa revisora. Se lá foi aprovado de uma forma, aqui nós vamos debater. Se tiver que mudar, vamos mudar. Porque a lei primeira, que eu fui relator, demorou 40 anos. Só eu tenho quase 30 anos de casa. Por 30 anos, eu ajudei o debate dessa lei. Se demorou 30 anos, agora não dá para quererem, num ano, e menos que um ano, alterar uma lei que foi construída em 40 anos e de forma da chamada urgência urgentíssima. Eu acho que podemos, claro, modificar a lei, podemos construir ajustes, e essa casa revisora tem esse objetivo, mas não dá para querer aprovar a lei exatamente como está. Seria comprar uma briga com o conjunto do movimento sindical brasileiro, dos representantes dos trabalhadores, táxi, ônibus, transporte de carga, enfim, inclusive os chamados profissionais que atuam nas motos, os motoboys, né? Quando que o que eles querem é discutir melhor a lei e construir, de repente, uma alternativa que vá no campo da razoabilidade e atenda a todos. Os dados aqui são chocantes. Em 2 anos, salvamos com essa lei 1.600 vidas. Se fosse uma vida, já era importante. Agora salvar 1.600 vidas em 2 anos. Enquanto que somente 25% da lei está sendo cumprida. Se cumprir na íntegra, bom, daria para dizer que estaríamos salvando aí cerca de 3, 4 mil vidas em 2 anos. Isso é fato. E os dados aqui não é desse ou daquele sindicato. É da Polícia Rodoviária Federal, que dá esses dados junto com o Ministério Público do Trabalho. Dr. Douglas, hoje pela manhã, na comissão, representando o Ministério Público do Trabalho, foi muito incisivo. Ele, na visão dele, é como retornar pior que a Lei Áurea, olhando para frente, numa época em que hoje eu falei aqui do Dia Internacional da Internet, de novos tempos, nova tecnologia, que com um chip tu pode controlar a velocidade, o número de horas que o mesmo motorista está no caminhão, se trocou, se não trocou, enfim, tudo é possível. Nós termos um retrocesso, segundo ele, em relação ao projeto que vem lá da Câmara dos Deputados. Eu quero me dirigir de forma muito carinhosa àqueles que são os autônomos e outros setores, de que eu estou aqui aberto ao diálogo, a ajudar a construção de uma lei que realmente abrace, acolha, recepcione a visão do conjunto da sociedade brasileira e não somente do negócio. Porque hoje foi falado muito que só quem tinha interesse nessa lei era o agronegócio. Eu falo tranquilo porque não tem nada contra o agronegócio. Eu acho que faz parte do conjunto da economia do país. Como faz o Sem Teto, faz o Sem Terra, faz o agronegócio, como faz os empresários da construção civil, como faz os empresários da metalurgia, que eu sou mais ligado, mas como fazem parte também as centrais e confederações de trabalhadores. É preciso que se faça um bom debate sobre o tema e se construa uma proposta decente. Porque essa proposta, segundo o Anamatra e o Ministério Público do Trabalho, é uma proposta indecente. É o que foi colocado hoje para mim na reunião. Eu não detalhei ainda a proposta que está chegando à Câmara, foi para a CCJ, lá vai ser indicado o relator, mas quero, no mínimo, garantir aos que pensam diferentes que eles possam participar do debate. Por que não fazer aqui uma comissão geral? Porque a imagem que estavam passando, que é a unanimidade, que não poderia nem emendar, porque ninguém queria... Não é verdade. Tanto que eu recebi já pilhas de propostas que vai na linha de ajustar o projeto. Então é esse, senhor presidente, espero que Vossa Excelência considere na íntegra esse meu registro e com os dois manifestos que recebi, para que constem aqui nos anais da Casa. Obrigado, presidente.